Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.
Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio, e este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta, meus amigos, usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem,
boa
Matinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, pessoal, todo mundo aguardando os dados dos Estados Unidos. A gente vê esse famoso CPI que lá no dia 10 de abril, quando saiu aquela inflação referente ao mês de março, o mundo tomou um susto, os mercados todos sofreram. E hoje veio o primeiro CPI em 6 meses, que o Core CPI veio com redução, tá? E abaixo do esperado. E também tivemos dados de venda no varejo fraca, tá? Então, é a combinação perfeita para o Caixinhos Dourados, para o Pouso Suave, está tudo na máxima histórica. Juros voltando para os níveis de antes da inflação de março, dólar globalmente se enfraquecendo mais de 0,50. O mundo está em festa. Brasil, por enquanto, ele não quer festa nenhuma, ele quer só se atrapalhar todo. E o Igor está aqui para poder falar um pouco sobre as atrapalhadas do Brasil. Denise.
Pois é, obrigada, Motinha. Pois é, né, Igor Bastos, analista de ações brasileiro, investidor brasileiro, já acordou tendo pesadelos com Petrobras, né?
Foi dormir tendo pesadelos. Petrobras que anunciou a troca de CEO aí, a mando do nosso presidente, Sai Jean-Paul Prats. Que até certo ponto estava segurando ali, né, as pontas do cargo, parecia aquela cena do Spider-Man segurando o trem, sabe? No primeiro Homem-Aranha. Mas brincadeiras à parte, isso acabou derrubando a bolsa no dia de hoje, apesar de vários resultados surpreendentes. Empresas que têm uma representatividade grande no Ibov, eu destaco JBS, que subiu bem, é uma dessas empresas. O cenário de juros lá fora puxou o setor de construção civil, real estate disparou na bolsa de hoje. Consumo discricionário também foi muito bem. Acho que esse cenário aí de inflação um pouquinho mais comportada acabou ajudando. A gente vai falar sobre esses temas todos aqui ao longo do programa, com a presença de quem?
Ele, Vitor Souza. Gente, pois é, hoje é quarta-feira, geralmente a gente tem o Rafael Errara. Eu pedi para Rafael vir amanhã, quinta-feira, excepcionalmente, e a gente chamou o Vitor Souza, que é nosso analista, que cobre Petrobras, para participar hoje. Então, no final do programa, mais para o finalzinho do programa, ele vai sentar aqui no lugar do Motinha, vai bater um papo comigo e com o Igor aqui sobre Petrobras, vai falar da tese dele, vai entrar em mais detalhes, né, conversando com a gente aqui. É um prazer para a gente. Também é um prazer ter aqui esta produção, que é o Trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Maravilha, maravilhosa. Vamos lá, Motinha.
Então vamos, então, rapidamente, só pedir para o Guimas compartilhar na minha tela. A gente começou o dia com dado da prévia do primeiro PIB do primeiro trimestre da zona do euro. Era esperado 0,4 vezes 0,4. Só botando na mesma pauta, o mercado hoje atribui 98% de chance do Banco Central Europeu começar a cortar os juros em junho. E a gente teve uma notícia que até me surpreendeu. Produção industrial, tá? Era esperado uma queda de 0,2 e veio uma alta de 0,6. Realmente foi surpreendente. Mas o que mexeu mesmo, o que fez os mercados entrarem no compasso de alegria, olha aqui como é que está o mundo, tá? É muito fácil achar o Bovespa, é só procurar aqui o vermelho. O único vermelho. Oh, tá difícil, eu não estou conseguindo enxergar direito. Opa, caindo 9,90 em dólar no ano, tá? enquanto o índice que a Bloomberg tem, que compila todas as bolsas estão subindo 9,15 em dólar. Tá? Quer achar o Bovespa? É só procurar o vermelho. Tá? Então, o mundo todo em festa, é caixinhos dourados, Dow Jones subindo 0,88, SP500, máxima histórica, 5.308, Nasdaq, máxima histórica, provavelmente Eurostox, máxima histórica, olha a Alemanha, todo mundo voou, senhores. O mundo inteiro voou. Por que que o mundo inteiro voou? O mundo já tem uma percepção, pelas falas do Jay Powell, que o próximo movimento é para baixo, ele só precisa de paciência e confiança para cortar. E eu tenho eu desconfio, e eu falei isso nas lives que a gente faz, que hoje a coisa mais relevante para o comitê do Fed, principalmente o Jay Powell, é a atividade econômica. A gente viu semana passada dados, mais uma semana com dados do mercado de trabalho mostrando alguma desaceleração, e a gente hoje teve o número do CPI, que veio melhor, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. A inflação diminui pela primeira vez em 6 meses, o core era esperado. Deixa eu botar aqui. Era esperado 0,4 no cheio, veio 0,3, tranquilo, bom. 0,3 no core, veio 0,3. 3,4 era esperado no ano contra ano, veio 3,4. E o core caiu de 3,6 para 3,8. Para 3,6, que era o esperado. Tá? Até aí, o que que a gente tinha na cabeça? Números dentro do esperado, segue o jogo. Mas aí veio o dado, na minha opinião, que é o dado do dia, tá? O que fez a diferença mesmo, que foi as vendas no varejo. Lembrando, o varejo é o coração do PIB americano, é o consumo. Tá? E como é que veio a venda nos varejos? Era esperado uma alta de 0,4 e veio estabilidade. Não é normal uma discrepância dessa em dados de venda no varejo. E o último número foi revisado de 0,7 para 0,6. Se você tirar automóveis, veio em linha, mas o último dado foi revisado de 1,1 para 0,9. Sempre que acontece essas revisões, quer dizer, opa, o consumidor não estava tão valente, não estava tão saudável como a gente achava no mês passado. Aí, se você olhar aqui, esse, para mim, é o dado do dia. Quem quiser googar, existe dentro de vendas de varejo um grupo de controle, que são bens duráveis, são bens que é quase uma proxy do PIB. Tá? Esse um dos dados mais importantes de vendas de varejo, esse vendas de varejo do grupo de controle. Simplesmente, era esperado uma alta de 0,1 e veio uma queda de 0,3. Então, juntando com o PPI de ontem, que veio acima do esperado, mas você olhando por dentro e a revisão, o mercado olhou para a inflação, começou finalmente. Será que a inflação finalmente vai trazer um alívio? O Jay Powell não vai fazer nada por causa de um dado, tá? Vai precisar de mais dado. Mas eu acho que o principal, a atividade econômica, tá? As vendas do varejo. E foi, é melhor do que eu falar o que eu acho, etc. Vamos a números. Simplesmente, olha o que aconteceu no juro de 10 anos, quando saiu o número, tá, de vendas no varejo e CPI, e fechou na mínima do dia. E se a gente voltar, o mercado já devolveu tudo que aconteceu naquela fatídica quarta-feira, 10 de abril, quando saiu aquele CPI que foi o divisor de águas. Voltou tudo. Quando o mercado é data dependente, senhores, essa loucura toda. Abril começa 4,20, bate 4,75 e voltou para o dia do CPI do mês de março. Dólar globalmente é a mesma história, só caindo 0,67. Olha a festa do mundo, caindo 0,67. O dólar, que praticamente voltou também para os níveis lá do dia 10 de abril, que foi o dia do CPI. Se você pegar todos os indicadores econômicos, todos a preço de ativos, você vai ver que todo o nervosismo que os ativos globais levaram por causa daquela inflação de março, tudo já está melhor, como se nada tivesse acontecido. O único ativo que a gente não pode falar isso são os ativos brasileiros, que vocês sabem, as confusões que a gente tem. Semana passada, a grande confusão foi a ata do cupom, aquela divisão. A ata ontem se esforçou muito e acho que conseguiu dar um recado. O Galípolo deu um recado. Eu acho que já recuperaram, senhores. Isso é uma questão de cunho pessoal, tá? Eu acho que a credibilidade que foi arranhada, rasgada na divisão do cupom, depois de todo comunicado, ata e as falas do Galípolo hoje, eles recuperaram 80% da perda da credibilidade. Então, em relação a isso, a gente teve uma fala muito importante do Galípolo, tá? Ok, diretor de política monetária, não há problema no discurso feito por Roberto Campos Neto. É normal que haja dissidência. Essa, para mim, são as duas frases. Não se discute meta de inflação. Metas são perseguidas. Lembrando que o Paulo Piketty falou a mesma coisa ontem. As previsões de inflação no Brasil subiram muito. E essas estimativas incomodam muito o BC. A todo o comitê, não a turma do Roberto Campos. Expectativas de inflação permanecem desancoradas. Juros devem permanecer em níveis restritivos pelo tempo necessário para que a inflação desacelere até atingir a meta. Essa fala toda aqui é a mesma fala do Roberto Campos. É a mesma fala dos 5 diretores que votaram por 25. Inclusive, hoje, tá, o senhor Galípolo reconheceu que chegou a discutir, chegou a pensar em votar 25 pontos. Nessa situação, nesse momento, eu fiquei até meio triste. Pô, se você, por que, que você não votou no 25 pontos? Mas ele chegou a declarar que chegou a pensar em votar em 25 pontos. Então, o que eu quero passar para vocês em relação ao que aconteceu do cupom, eu acho que pelo menos 80%, aqui, ó, diretor de política monetária reconheceu que ganha-se muito ao reduzir o ritmo. A decisão prevaleceu na última e foi a reduzir o ritmo e chegou a pensar, foi dividida, a Galípolo foi um dos integrantes. Então, ou seja, teoricamente, senhores, provavelmente, a gente não vai ter corte de juros na próxima reunião e talvez realmente a gente pare nos juros a 10,5. Essa é a realidade, tá? Então, para dividir em dois mundos, o mundo está em festa, o mundo está em cenário de caixinhos dourados, pouso suave, que é uma mistura de desaceleração do mercado de trabalho, desaceleração econômica, a inflação ainda não dá para comemorar, senhores, mas foi a primeira queda em 6 meses do core, junta tudo isso, vocês viram a festa que o mundo está, dólar para baixo, commodities para cima, bolsas para cima, e o Brasil é aquilo que o Vitor vai falar, todo mundo vai falar aqui. Denise?
Tá, joia. Beleza, Motinha. Obrigada. Igor, e a Bolsa?
Bolsa hoje sofreu, assim...
Até que não caiu tanto.
Por conta dos dados CPI, que era para ter sido bem pior, né?
Porque já abriu naquele desespero de Petrobras.
Abrimos num desespero e fomos recuperando ao longo do dia com os dados um pouco mais favoráveis para alguns ativos aqui. O mercado local também foi favorecido por temporada de resultados, que acabou favorecendo algumas empresas. O desempenho de JBS e Marfrig foi um destaque positivo. JBS que divulgou resultados com um ajuste na proxy de geração de caixa, que é o que a gente chama aqui de EBITDA, que trouxe uma visão positiva na comparação anual, uma queima de caixa na última linha menor do que havia sido no ano passado, e esse trimestre, sazonalmente, a companhia costuma queimar caixa. Então isso acabou trazendo um alívio para os investidores que estavam preocupados com os resultados da companhia. E ainda teve um forward guidance dos diretores da JBS falando do cenário à frente, que eles enxergam o potencial da Seara ainda como de expansão de margens, dado que a capacidade hoje da companhia, das plantas, não está nas máximas. Então que eles teriam ainda capacidade ociosa para preencher com volume, e se isso acontecer, poderíamos ver aí margens melhores na operação do Brasil, acabou animando os investidores também olhando para frente. Mas os resultados no mercado americano surpreenderam, também do ponto de vista de margens. Eu já havia comentado aqui algumas lives atrás que o resultado da principal concorrente da JBS lá nos Estados Unidos, que é a Tyson Foods, tinha indicado margens melhores na comparação trimestre contra trimestre, indicando que talvez o pior momento do ciclo do gado nos Estados Unidos já teria passado. E a gente observou a mesma coisa aqui nos resultados de JBS. Marfrig acabou acompanhando, dada a expectativa também de um resultado um pouco melhor nos próximos trimestres. Empresas também alavancadas, ou de setores que historicamente têm uma correlação inversa aí com o movimento dos juros, também tiveram uma boa performance. Então, se a gente for olhar consumo discricionário, que são as empresas mais basicamente ligadas a consumo, né? Varejo, daí você tem cosméticos, até o próprio segmento imobiliário também, que tem uma correlação inversa ali com juros, tiveram um bom desempenho no dia de hoje. Eu destaco aqui MRV, Alus. Se a gente for olhar Soma, Arezzo também subiram bem. Natura está entre os destaques de maiores altas. Então, justamente em linha com esse cenário que o Mota trouxe aqui, do mundo talvez saindo daquele pessimismo que a gente via algumas semanas atrás e entrando numa narrativa aí de que os juros podem realmente voltar a cair e o mercado começando a sonhar aí com uma Selic um pouquinho mais baixa no Brasil, que isso a gente tem que bater nessa tecla, né? Juros cedendo lá fora abre espaço para o nosso BC abaixar um pouco a guarda. Além disso, tivemos o resultado de Petro, eu vou comentar brevemente porque o Vitor Souza estará aqui daqui a pouco para falar, mas acho que a principal notícia é a troca do CEO, tá? Acho que isso foi uma das sinalizações que acabou derrubando as ações no dia de hoje, caíram aqui quase 7%, abriram caindo mais do que isso. Isso foi amenizado ao longo do dia, por incrível que pareça, mas caía mais. Petro 3 caindo 6,80 e Petro 4 caindo 6,04. E aí muitas dúvidas surgem na cabeça dos investidores, principalmente o investidor estrangeiro, que liderou hoje o volume de negociações na Bolsa, na ponta vendedora, muito provavelmente por conta desse fluxo de saída em Petrobras. Quem opera também no campo negativo de maneira bem forte são as siderúrgicas, na bolsa local e as mineradoras. Então temos, Vale cai menos, mas CSN com 5,90 de queda, Cemig caiu seus 3,37 e aí Azul e CVC também na ponta negativa, petróleo operando em alta, vale lembrar, também acaba puxando um pouco essas empresas para baixo. Também tivemos resultado de Porto Seguro, acho que o mercado reagiu bem ao resultado, que surpreendeu as expectativas dos analistas, principalmente no lucro que veio acima do esperado, mas também na possibilidade da Porto segmentar as linhas de negócio, tá? Fazer o famoso split, né? Aquela segmentação dos negócios, que a Denise odeia a palavra, mas fazer um spin-off de algumas operações, melhor dizendo. Mas...
Continua em inglês, né? Mas spin-off é ainda melhor que spin-offar. Spin-offar é que eu quero ter um desmaio. Mas,
enfim, tirando as operações de saúde da Porto, fazendo uma segmentação desse negócio, o mercado começou a especular isso depois que a companhia fez a listagem da documentação da empresa separada na CVM. O Brasil Journal até falou sobre essa notícia, sobre esse fato hoje, durante o dia, e acabou realmente gerando um movimento positivo nas ações de Porto Seguro. Que mais? JBS já falou. Ah, Nubank, resultado de Nubank, que saiu ontem também, resultado de Nubank forte. Nubank subiu quase 5% no dia de hoje, chegou a subir mais ao longo do dia. Receita, 2,7 bi de dólar no período. Acima das projeções que indicavam aí 2,3, então veio bem acima do esperado, o lucro também ficou acima das estimativas, não tanto quanto a receita, mas ainda assim surpreendendo os analistas de mercado, apesar de ter apresentado um aumento na inadimplência, o mercado gostou dos resultados de Nubank. E assim, siderúrgicas caindo no dia de hoje, mesmo com o minério de ferro subindo depois das propostas do governo chinês em relação ao mercado imobiliário, né? O governo chinês está querendo gerar algum incentivo. Na verdade, o que eu vi é que ele está propondo que os governos locais, né, das províncias, comprem casas que não estão sendo vendidas para justamente apoiar o setor imobiliário. E aí, naturalmente, isso acabou gerando um burburinho nos mercados internacionais. Mesmo assim, Vale ficou no negativo, tá? Vou passar aqui as maiores altas e maiores baixas depois da minha fala. Vitor Souza daqui a pouco sentará aqui. Pedi para o Guimas jogar na tela. JBS, maior alta do dia, 8,11 de alta. Marfrig, a segunda maior alta do dia, 6,30. Embraer, 5,54. Natura, 4,57. E aí as empresas de construção civil também são destaque na Bolsa no dia de hoje. MRV, 4,26. Alus, 3,53. Eu falei de Soma e Arezzo, que estão andando de mãos dadas aqui. Por conta da relação de troca, 2,89 para a Soma, Arezzo 2,65 e Gerdau sobe, tá? Agora fiquei na dúvida se essa Cemig e CSN caindo aqui não pode ser algum pagamento de proventos. Vou checar essa informação. E aí na ponta negativa, a gente tem aqui Petro 3 e 4, CSN, que eu preciso verificar essa questão do dividendo, CVC com 3,59 de queda e Azul, a sexta maior queda, com 2,25. Na figura setorial, obviamente, energia acaba puxando por conta de Petrobras, e aí vocês conseguem ver, né, consumo basicamente, real estate, figurando na ponta vencedora, na ponta de maiores altos. E aí, fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu fechar isso.
Vou fechar o Mac aqui.
Boa. Vamos lá. Para passar pelos maiores pesos do Ibov que o pessoal gosta, Vale ficou quase no 0,0 hoje, 0,29, apesar desse bom desempenho do minério de ferro. Petro a gente já falou. Itube quase no 0,0 também, 0,27. Banco do Brasil cai um pouquinho mais forte. Eletrobras também quase no 0,0. Bradesco caindo 1%. VEG 0,0. B3 sobe um pouquinho, 0,35. Mas aqui um dia misto, né? As sete maiores empresas caindo, mas as sete seguintes quase todas em alta aqui. E JBS sendo o grande destaque dentro dessas empresas. O volume que eu comentei com vocês, quase 30 bi de volume negociado, mas está justamente relacionado a isso aqui, tá? A ponta vendedora, muito provavelmente Morgan Stanley na ponta vendedora, Merrill Lynch, até o próprio Itaú aqui aparecendo, devem indicar essa saída de investidor estrangeiro também muito relacionada talvez a um stop em Petrobras, né? Lembrando que governança para o estrangeiro que te acompanha talvez até os cases um pouco mais de longe, né? Quando vai fazer as suas alocações nos países, eu diria que governança seria um dos temas importantes, né? Para ser uma proxy de investimento. Então, naturalmente, essa troca de CEO nunca é bom quando é na canetada, né? Não sei quando é sucessão, uma coisa mais planejada. O mercado enxerga de maneira positiva. Mas hoje, de fato, acabou contribuindo para esse volume negociado um pouquinho maior. E para passar pelo último painel, o dólar, uma leve alta aqui no 0,14 de alta, curva de juros fechando, tá? Se a gente for pegar, o movimento poderia ser maior, lá fora a gente teve um movimento até mais significativo do que esses 7 pontos de fechamento aqui no Brasil, e o petróleo que virou, tá? O petróleo estava caindo, virou aqui para quase 1% de alta. Eu vi alguém falando sobre consumo de petróleo no segundo semestre. Eu não me lembro exatamente qual foi a entidade que comentou, mas eu sei que não foi a OPEP. E aí o petróleo virou ao longo da tarde, tá? Então fechando aqui no 0,72 de alta. Eu vou devolver para você, Denise, porque senão o pessoal fica falando que eu tô me estendendo demais aqui. E também vou dar a oportunidade pro pessoal mandar a pergunta pro Mota e depois o Vitor Souza estará aqui conosco.
Tá joia. Gente, seguinte, Marcelo está perguntando aqui se a conta global também inclui investimentos no exterior. Aí eu mandei a pergunta para a Ana Clara, que é a nossa...
Ainda não.
Que é diretora de novos projetos. Aí ela me respondeu o seguinte, ela falou assim, por enquanto só conseguimos mandar dólares e usar esses dólares nas compras no débito, mas mais para frente iremos disponibilizar transferências para terceiros e investimentos. Então... Por enquanto é mais um auxílio para viagens, tal, para você, né, fazer compras e tal, e comprar dólar com a maior facilidade.
O pessoal falou que é DataX mesmo. DataX, de CMIN e CSN, por isso que elas estavam figurando ali. O Bloomberg não faz o ajuste, então desconsiderem ali esse movimento aí de queda forte.
Tá, joia. Outra pergunta que apareceu aqui, alguém está falando um negócio de estar com dificuldade de cadastrar a senha. Deilson, coloca aí algum tutorial que a gente tem com relação à senha. Não sei se vai te ajudar no teu caso aqui. Vê se te ajuda, qualquer coisa, você escreve para mim, tá? A pessoa aqui, eu tô meio perdida aqui, quem que é a pessoa? Mas alguém falou que tá com uma dificuldade de cadastrar. Ah, é o Renan. Não estou conseguindo cadastrar a senha da conta. Dê, manda aí, por favor, o link para ele. Tá? Deilson Leite colocou também o link do vídeo que o Vitor Souza gravou sobre Petrobras. Mas primeiro a gente vai ouvir o Vitor Souza falando aqui, depois vocês assistam o vídeo, tá, gente? E lembrando que hoje tem podcast... não é podcast Genial Analisa, gente. Hoje tem uma live especial sobre imposto de renda. Então você que ainda tem dúvidas sobre como declarar seu imposto de renda, investimentos no imposto de renda, assistam daqui a pouquinho. Eu vou estar aqui com o contador do trader às 7 horas da noite. Motinha, tem uma pergunta para você. É de Petrobras, é uma pergunta de ação, mas essa pessoa perguntou para você. Vê se você quer dar a sua opinião aqui. É o Gerson. Mota, PETR4 gerando dividend yield de 17,58% e gerando caixa com redução da dívida. Será que não vale a pena ficar com ela mais um pouco?
Desculpa, quem perguntou?
Gerson.
Gerson, eu acho que Petrobras, acho que são decisões de cunho pessoal, tá? Todo mundo, quem me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que eu carreguei Petrobras diante das eleições e naquela fatídica entrevista do Jean Paul Prats, um mês atrás, dois meses atrás, ele é 41,75, eu rompi meu casamento, que foi um casamento muito barulhento. Para mim, quem olha o micro da Petrobras, vai olhar lift cost, vai olhar ali...
Margem equatorial, né?
Você vai olhar o micro, cara, é para você ter muita Petrobras, não é pouca não, é muita Petrobras. Só que na minha concepção, e não sou dono da verdade, as decisões dentro da Petrobras hoje não têm umas decisões que a prioridade são viabilidades econômicas, e sim atender prioridades políticas. Nesse jogo, eu particularmente prefiro ficar de fora. E vou ser muito sincero, vocês já viram minha postagem, o William, eu torço para a Petrobras voar, porque Petrobras voando é bom para o Brasil, eu não torço contra. É, eu não fico incomodado nem um pouco se as pessoas que têm coragem de continuar comprando na Petrobras, mesmo com ruído político, ganham dinheiro. É bom para o país, é bom para o meu filho, é bom para todo mundo a Petrobras conseguir performar bem. Para mim hoje, o que eu me questiono com a Petrobras? O Petrolão trouxe uma única coisa boa: lei das estatais e procedimentos muito mais rigorosos, tá? Dentro da Petrobras, dentro de qualquer estatal. Eu tenho a concepção que o Lula vai realizar o sonho dele de colocar o PT raiz dentro da Petrobras. O que é, na minha concepção, o PT raiz? Aquela historinha de 40 anos atrás, nacionalizar a indústria nacional, daqui a pouco vai vir a 8 Brasil, já tentamos quatro empresas de construção de navio, indústria naval, só que todo mundo quebrou. O que eu me questiono com Petrobras é: todos os procedimentos que foram implementados pós lei das estatais, pós Petrolão, não são uma trava? Ou seja, o PT raiz quer fazer A e vai começar o processo de fazer A, só que os procedimentos são tão conservadores e lentos que o PT raiz, caso esteja correto, não vai conseguir implementar tudo o que ele quer. A Petrobras, na minha opinião, pode, tipo assim, sobreviver. Não sei se é sobreviver, estou falando besteira. A Petrobras pode estar blindada de desejos que talvez os outros acionistas, etc., não estão de acordo. Então, resumo da história de Petrobras. Petrobras, para mim, eu não discuto 3 minutos de micro. Porque se eu discutir 3 minutos de micro, eu vou concordar 100% com os diversos argumentos. Eu não olho mais Petrobras desde aquela entrevista, porque, para mim, Petrobras deixou de ser um evento micro e agora é um evento macro. Olha o que aconteceu ontem. Tá? Não é surreal, desde a presidente Temer, a gente já teve 8 presidentes da Petrobras. Eu estou fora, tá? E não estou torcendo contra, eu juro por Deus, que eu queria que a Petrolão tenha servido para alguma coisa e as leis são rígidas e as pessoas que estão dentro de uma estatal não consigam implementar tudo o que queiram numa velocidade que queira. Tá? Isso, na minha opinião, seria muito bom para a Petrobras. E eu parabenizo e torço para as pessoas que continuam olhando o micro da empresa, que é fantástico, realmente o quadro de funcionários da Petrobras é de bater palma. Eu só não consigo participar desse jogo, mas torço para as pessoas que estão participando ganhem dinheiro. Essa é a minha concepção de Petrobras.
Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Augusto, sobre sua senha, Deilson colocou um link aí. Dá uma olhadinha para recuperar a senha, tá? Tenta aí, dá uma olhadinha no link, é um vídeo curtinho que eu fiz sobre como recuperar a senha. Tenta aquele caminho, por favor. Motinha, eu vou te fazer mais uma pergunta e vou te liberar, tá? É pergunta do André. Mota, o corte de juros na Europa influencia o yield de 10 anos nos Estados Unidos?
Eu acho que a pergunta mais correta é: o yield de 10 anos impediria o corte de juros na Europa? Eu acho que a Europa está clara que vai largar na frente, em junho. Os Estados Unidos não está nem olhando para a Europa, está olhando para a inflação vis-à-vis atividade econômica, tá? E, teoricamente, a Europa largar na frente significa a chance do euro ficar um pouco mais fraco. Mas eu não, os Estados Unidos não precisa olhar para ninguém. Uma das vantagens dos Estados Unidos, não sei se isso é justo ou não é justo, não precisa olhar para ninguém. É o mundo inteiro que tem que olhar para ele. Se o Tesouro do Euro quiser cortar os juros, pode cortar. Se a inflação estiver incomodando o Fed, ele não vai cortar porque o Banco Central Europeu largou na frente. Essa que é a minha visão.
Obrigada, Matias. Obrigado. Tchauzinho.
Obrigado. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, por um Money Call da Genial Investimento. Tenham todos uma boa noite e vocês vão ter o privilégio de estar aqui na bancada, o Vitor, para falar sobre quem realmente entende Petrobras. Obrigado e boa noite a todos.
Valeu, Motinha. Super obrigada, viu? Gente, seguinte, Maria de Lourdes, escreve para mim, denise.barbosa@genial.com.vc, tá? Daqui a pouquinho o Deilson vai colocar aqui no chat meu e-mail, escreve para mim que a gente resolve isso aí. Ficou faltando você falar alguma coisa? Só o tempo aqui de Vitor Souza sentar aqui.
Não, então, eu queria trazer mais um holofote e até fazer uma introdução aqui pro Vitão chegar, porque hoje é um dia realmente atípico. No dia 3 do 7, se eu não me engano, que foi quando Petrobras soltou o último resultado, que não vieram os anúncios dos dividendos que o mercado esperava, a ação chegou a cair 10%. Tá? E naquele dia o Ibov caiu muito mais do que o 0,38 que está caindo hoje. Então é uma sinalização realmente de que os dados lá fora trouxeram um certo ânimo para os ativos de risco, incluindo a Bolsa Brasileira, excluindo Petrobras.
Tá joia, super obrigado. Pronto, já deu tempo dele chegar aqui. Vitão, obrigada, viu?
Obrigado a vocês, estou sempre por aqui, só preciso ser convidado.
Ah, isso aí, as portas sempre abertas. Para quem não conhece, esse é Vitor Souza. O Vitor cobre saneamento...
Petróleo e energia.
Isso aí, já está na casa há um tempão, mais sempre que eu, né?
Muito, eu sou quase que parte da mobília.
Isso aí. Vitão, por onde você quer começar nessa história toda de Petrobras, hein?
Tá bom, vamos lá. O que acontece? Eu quero começar em dezembro de 2022.
Então, bora.
Exatamente quando existe a reeleição do Partido dos Trabalhadores. E naquele momento, em relação à Petrobras, o discurso era muito agressivo e virulento. Vamos fazer refinarias, vamos investir em eólicas, não sei quantos bilhões, vamos, o preço do petróleo, o preço da paridade não vai ser seguida, etc, etc, etc.
Isso aí, entre a eleição e a posse.
E além disso, queriam acabar com a lei das estatais, queriam acabar com a independência do Banco Central. Então, eu lembro que naquele momento houve uma realização muito grande dos ativos de risco. E como se isso não fosse suficiente, houve uma cereja do bolo que foi a alteração das estatais e a colocação de um ex-senador do Partido dos Trabalhadores dentro do cargo de CEO. E naquele momento eu pensei, né, para quem viveu ali entre 2010 até 2016, falei, cara, ferrou. O que eu vou fazer? Eis que assim que o Prates assume, o Jean-Paul Prates, ele foi um excelente equilibrista. Ele conseguiu fazer com que a empresa tocasse, seguisse num rumo muito interessante. Em termos de gestão, a produção estava ok, a empresa focou os seus investimentos em exploração e produção, a estrutura de custos ficou razoavelmente igual. E, ao mesmo tempo, ele tentou atender a gregos e troianos, né? Tentou atender as demandas históricas do partido, que era o quê? Tentar recomprar a refinaria, tá a caminho, suspensão oficial da política de paridade de preços, aumento do fluxo de investimentos, saiu de 70 bi para 102 bi de dólares. Então, ele, no limite, ele fez os dois. À medida que a gestão foi muito mais razoável do que se imaginava, e eu errei esse call, todo mundo sabe, todo mundo me cobra e me xinga nos comentários, o papel voou. Entendeu? Saiu ali de 20 tantos para 40 tantos. Eis que, se ele estava entregando fluxos de dividendos, resultado e etc, 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 aparentemente ele não agradou. E ele foi demitido no dia de ontem. E por que ele não agradou? Eu não sei. Porque o que eu consigo observar objetivamente, ele fez uma gestão muito interessante. Me surpreendendo, inclusive. Como ele era senador, o Brasil tem o quê? 50 e tantos senadores, né? Ele era senador do Rio Grande do Norte. Eu confesso que eu não o conhecia. E acabou sendo uma surpresa muito agradável ali na gestão da Petrobras e a minha recomendação caiu do cavalo. Dito isso, volta para o dia de ontem. Ora, ele não agradou e ele foi substituído. Se ele está sendo substituído, quem entra vai entregar o que o chefe quer. O chefe quer o quê? Mais investimentos, etc. Quando a nova presidente é Magda, que eu não sei se...
Chambriard.
As pessoas estão confundindo com Chateaubriand. Mas eu não queria cometer esse erro. Ela tem um perfil público, só para deixar claro, não é fofoca, o perfil é público, que ela coloca ali alguns comentários. E ela, há muito tempo, ela defende investimento refino, defende... A empresa está pagando muito dividendo. Então, assim... Ela aparentemente concorda, em algum grau, com digamos assim, o espírito do governo federal. Então, assim, a direção a gente já sabe qual é. Não é interessante. Falta a gente tentar saber qual é a intensidade dessa direção. Por quê? Porque se for uma piora marginal, é capaz da ação voltar. E a gente não tem dado ainda. Está tudo muito no qualitativo. E quando é só no qualitativo, isso quebra as pernas do analista, porque ele não consegue fazer conta.
Mas a gente tem muita informação para entender o caminho, por onde ela pensa. Ela foi funcionária de carreira da Petrobras e esteve na ANP na época do governo Dilma. Tem muita coisa para a gente entender o pensamento dela?
Tem suas publicações e entrevistas, etc. E assim... Na média, não é interessante. É o que eu posso falar. E a situação é mais ou menos essa, assim, não dá para quantificar nada. Como o Motinha falou, ele comentou, ah, será que dá tempo dos problemas se materializarem? Pois é, se a gente pensar que até em 2026, talvez não dê. Uma refinaria ela não é feita em 2 anos. Mas a gente tem sempre que pensar o seguinte, estatal, você tem sempre que olhar o ciclo político dela. E o cenário base, historicamente, para os presidentes brasileiros, é de reeleição. Só quem não conseguiu se reeleger foi o Fernando Collor de Mello e o Jair Bolsonaro. Então, assim, se a gente pensar que essa estadia e essa política ela corre o risco de perdurar, e um risco bem razoável, aí é mais uma vez. A gente já entendeu o direcionamento, mas a gente ainda não entendeu a intensidade desse direcionamento. Se for algo parecido com o que foi no passado, aí o case vai por água abaixo. Lembrando que Petrobras está praticamente na sua máxima história. Dito isso, o que acontece? Se parte da crítica do chefe, do controlador, é a questão dos dividendos, eu imagino que aquele segundo... Assim, isso eu já posso usar aqui meu caldeirão e estimar minha bola de cristal, estimar um pouco do futuro, que eu imagino o quê? Que 50% dos dividendos extraordinários que poderiam ser pagos no segundo semestre, aparentemente não vão ser. Se ela não concorda e o governo não gosta... Não sei, eu acho assim que hoje eu enxergo que o cenário mais provável é o não pagamento desse dividendo extraordinário.
Não, não está acertado?
Pois é, não. Houve uma parte que já foi anunciada.
Anunciaram os resultados, né?
Houve uma parte que já foi acertada, mas existe uma segunda metade.
Ah, ok, da segunda metade.
Do potencial que eles poderiam pagar.
Inclusive o estatuto foi alterado exatamente para que se cria uma reserva de dividendos. Então, assim, hoje o discurso da empresa é sempre, ó, a gente guarda aqui o dinheiro, mas a gente vai pagar, hein? E se resolver não pagar, entendeu? Afinal de contas, essa reserva ela não foi criada à toa. Então, assim, ainda que operacionalmente a empresa esteja muito bem, o que está ao redor da empresa, ele deu uma piorada no relativo. Afinal de contas, esse fundo estatutário de reserva de dividendos foi criado para alguma coisa. Então, a gente está vendo a materialização desse risco. Então, assim, para que eu não me emocione, apesar, assim, a nossa profissão é tentar antecipar o futuro, na média. E é por isso que a gente erra, né? Porque se baseia em estimativas que dêem sempre interpretações que não são necessariamente quantitativas, mas é mais ou menos isso, né? Eu estou tentando aqui não... sei lá, me antecipar muito e já cortar a recomendação, qualquer coisa do tipo, mas o cenário é mais ou menos esse. É negativo, não é positivo. Entendeu? Então, assim, vamos ver agora qual vai ser essa intensidade. Como a Petrobras ela é um transatlântico, as coisas não mudam tão rápido, né? É uma empresa gigantesca. Então, eu acho assim, que talvez a empresa fique de molho aí nos próximos 6 meses, e a gente vai ter que esperar o planejamento estratégico que acontece só no ano que vem, que é quando a empresa anuncia os planos e principalmente o fluxo de dividendos esperados para os próximos anos.
Ô, Vitão, posso fazer uma pergunta?
Claro, claro, fica uma
coisa. Ela assumindo a cadeira de CEO, a senhorita Magda, o que ela consegue fazer de cara que seja alinhado ao governo hoje? E que seja na direção de estragar...
Acho que a retenção de dividendo, porque assim, o dividendo...
Paridade não dá para mexer. Paridade, se ela quiser...
A paridade, ela... Assim, hoje em dia ela consegue... A paridade, ela já acabou. Oficialmente, ela já acabou. Então, assim, se ela... Se em algum momento os preços se alinham, é porque é uma política de cima para baixo. Não existe nenhuma obrigação de se manter a paridade.
Mas, assim, essa decisão de subir ou não subir o preço dos derivados passa pelo conselho?
Não, é estritamente comercial. Não existe uma aprovação do governo em relação à política de paridade de preços.
Mas se eles quisessem fazer, por exemplo, uma força-tarefa lá para baixar o preço da gasolina, poderia acontecer? Na mão usada?
Pode, mas é uma decisão comercial. Eles alegam o seguinte, ó, para uma decisão comercial, eu vou reduzir o meu preço para que eu ganhe market share. Esse pode ser um dos discursos.
Entendi.
Estão perguntando aqui, e a interina? Vai ter uma presidente interina entre uma coisa e outra? Vai ser quanto tempo isso?
Não sei.
Deve ser uma coisa...
Deve ser pouco, né?
Deve ser pouco.
Então assim, se for um mês, não muda nada.
Nem dá tempo, né? Mais alguma coisa que você tem observado?
O meu questionamento é justamente esse. Se o efeito... Obviamente, a gente está fazendo... E o Vitão falou isso, que o nosso trabalho é prever o futuro, mas mais do que prever o futuro, nosso trabalho é prever o pior cenário do futuro, né? Então, será que Petrobras, no pior cenário, ainda valeria a pena é um investimento. Então, eu queria te perguntar, porque o pior cenário seria a gente ver alguma coisa, vai, que seja 10%, 20% daquilo que ocorreu no passado. A companhia gastando dinheiro em coisas que não são o core dela. Tempo de estragar a companhia?
Essa questão de dar tempo, ela é muito traiçoeira. Porque, como eu comentei, todas as empresas estatais, elas estão expostas a ciclo políticos.
Sim.
Então, assim, se em 2026 o partido ganhar, ele vai seguir com a política de hoje e, muito possivelmente, mais empoderado. Porque o processo do que aconteceu com a Petrobras foi exatamente isso. Eles foram ganhando eleição atrás de eleição. Ora, se está todo mundo dando ok, eu vou continuar, por que eu vou parar? E foi esse processo. Então, assim, se a gente pensar até em 2026, dá tempo? Não. Mas, ao mesmo tempo, como eu comentei mais cedo, o cenário base para presidente no Brasil é de reeleição. E aqui não interessa, eu gosto, eu não gosto, eu desgosto. Não, a gente está falando que é um fato.
Bolsonaro acho que foi o único que não foi reeleito, né? Desde...
Bolsonaro e Fernando Collor.
Porque a reeleição também começou com o Fernando Henrique, né?
De lá desde que foi... institucionalizada a reeleição, acho que ele foi o único.
Collor, Itamar, Fernando Henrique.
E aí eu tenho mais uma pergunta nessa direção. Depois do que a gente passou lá na época do Petrolão, que acho que é uma preocupação muito grande do pessoal, com as mudanças que a companhia teve em termos de governança. E aí a minha dúvida para você é a seguinte: você abrindo, entre aspas, a carteira para novos investimentos em coisas que talvez estão mais distantes do core da companhia, você acha que também abre mais margem para voltar à corrupção? Ou os aprendizados daquela época,
em termos de
governança, blindou
a
companhia?
O ponto é o seguinte: eu sou contra investir em refinaria? Não. Só que o histórico é ruim. Como é que eu posso chancelar algo que o histórico é muito ruim? Vamos pensar em energia elétrica. Eu sou contra fazer energia nuclear? Angra 4? Não. Resumindo. A gente está com recomendação de neutro, né? Eu estou tentando ser mais cauteloso. E como comentei, né? A gente sabe a direção, resta saber a intensidade. À medida que a gente tiver alguma qualidade mais quantitativa, a gente vê na margem o que melhora, o que piora. Do ponto de vista da operacional, cara, está tudo redondo. Esse resultado, a gente gravou até um vídeo que... não foi tido como positivo, veio abaixo do consenso, mas eu acho que não muda o big picture, mas como o Motinha falou aqui, a interpretação é muito de cima para baixo. Tá? Então, assim, a gente está com neutro. Eu acho que foi o Bert que falou aqui no chat, é a mesma história de sempre. Eu acho que, assim, se não fosse a mesma história de sempre, o papel não tinha caído 8% hoje. Então, assim, é relevante ainda. Tá? É importante falar que, enfim, são as mesmas pessoas, né? Que gerenciaram a empresa aí nos últimos 15 anos. Então, a gente precisa, sim, olhar para o passado. Né? O passado ele é uma base de referência para o presente.
Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito legal que apareceu aqui, que é assim, o que você orienta a fazer a pessoa que tem Petro e que não quer se desfazer? Como que ela faz para se rediar?
Hedge?
Para Petro.
Cara, a própria venda de call, o que acontece? Quando você olha para o meu... Quando você olha para o meu preço-alvo, ele está ali na casa dos R$47. Quando ele chega ali na casa dos 40, 42, naturalmente não tem tanto upside em relação ao que eu enxergo quanto valor para a empresa. Então, assim, a venda de call ela é uma espécie de hedge. Né? É uma hedge que você recebe. Que se tudo der errado, entre aspas, você é exercido para cima. E o outro hedge que eu conheço é comprar put. Só que isso custa um dinheiro, né? Enfim, não é de graça.
Você pode fazer uma venda de call com compra de put, né?
Aí se chama...
Você usa a venda da call para financiar...
Isso aí se chama collar, que aí envolve...
Que aí você trava o teu preço, né? O teu ganho máximo e a perda você está redeado caso a ação caia. Né? Se tiver comprado na put...
Sim. Mas isso aí é para outro momento. Mas é isso... Vamos aguardar aí, estou tentando ser menos emocionado, ainda que a nossa profissão seja tentar adivinhar o futuro, com estimativas, com premissas e etc e tal. É difícil, né? Não é sempre que a gente acerta aí a parte mais triste do nosso trabalho. Porque ganhar dinheiro sempre é muito bom.
Isso aí, gente. Então é o seguinte, Deilson Leite colocou aqui no chat o link para o vídeo que o Vitão gravou sobre esse caso de hoje da Petrobras, troca de CEO na Petrobras, tá bom? Convido vocês para assistirem, além desse vídeo, assistirem a live daqui a pouquinho às 7 horas da noite com o contador do Trader para tirar todas as suas dúvidas sobre como declarar investimentos no imposto de renda. Você quer dar mais alguma mensagenzinha?
Não,
dar um tchauzinho pro pessoal?
O Bertis explicou aqui que, na realidade, que eu avisei que isso aconteceu. É, ok, tem esse um ano aí que eu errei, mas agora foi o que eu comentei, né? Tentar, assim, a direção já está muito clara. Tentar adivinhar a intensidade. Olhando para o dividendo regular da Petrobras, aqui só para tentar falar um pouco mais de número, né? A gente está muito no qualitativo. Bem, se a gente pega o último resultado, que não foi muito recorrente, daria uns 10% de yield em termos analisados. Uhum. Quando a gente pensa na recuperação da empresa, a gente enxerga ali algo na casa dos 14%. No melhor dos cenários, em termos de dividendos regulares. É um dividendo bom? É. Mas você tem que ter em perspectiva que é uma empresa de commodities. Então, assim, 14%, de 10% a 14% para uma empresa de commodities é um dividendo ok.
Topo do ciclo.
No topo do ciclo. Porque você tem que imaginar que, por exemplo, uma Taesa, sem correr o risco de commodities, paga mais ou menos 10%. Entendeu? Então você tem que sempre ter essa expectativa. Assim, se você estiver comprando Petrobras hoje pensando somente no dividendo, você pode estar cometendo um erro, porque se em 2025, sei lá, a China espirra a bolha imobiliária, de não sei o quê, o preço do petróleo cai e você não vai ter aquele dividendo. Né? Então, assim, eu acho que não existe tanta margem de segurança, como nós gostamos de falar, para Petrobras. E se a coisa for para o lado muito negativo, eu acho que, de fato, aí não vai existir mesmo.
Você, Igor, seu tchauzinho.
Agradecer a participação de todos que estiveram conosco nesta quarta-feira maravilhosa. Um recado importante para você que ainda não visitou o novo aplicativo da Genial. Faça isso. Muitas facilidades, muitas coisas legais, novas. O aplicativo está realmente incrível. Tem funcionalidades novas que estão vindo por aí. Tá? Eu, inclusive, ajudei na construção de algumas delas. Por exemplo, o novo módulo de carteiras recomendadas, que estará... Eu acho que já está no ar, na verdade. Então, visitem lá, baixem o app, ativem a conta global, peçam um cartão de crédito e aproveitem e deixem aqui feedbacks para a gente sempre ir melhorando, já que o nosso objetivo aqui é sempre servi-los da melhor forma possível.
É isso aí, gente. Alguém que tiver com alguma dificuldade, tiver com alguma dúvida, pode deixar as mensagens, por favor, nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Que a gente vai... O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber responder, eu vou mandar pro pessoal do atendimento responderem para vocês, tá bom? Então, quem não tem conta, abre a conta usando esse QR Code, tá? Para o chefe saber que vocês vêm aqui do Fazimento de Mercado. Meninos, obrigada, Vitão. Obrigada pela participação especial. Rapazes da produção, Deilson Leite não veio de bermuda, tá aberto. Hoje ele veio de calça comprida porque hoje tá frio. E ele, obrigada por resolver esse pepino aí, que nem sei o que foi, mas foi e voltou. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Espero vocês às 7 horas da noite. Eu e Luiz Fernando Cabral falando sobre como declarar imposto de renda dos seus investimentos. Beijo, tchau.
Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.